Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Alô, alô, você ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Agora são 6 horas e 5 minutos. Eu sou Thiago Perucchi. E está entrando no ar, como você ouviu na nossa vinheta, o Óbvio Lulante, um programa em parceria da Rádio UFMG Educativa com o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, o GFUT. E agora a gente vai começar já com os nossos destaques. Hoje tem entrevista com Fernanda Hague, pesquisadora da área de futebol e trabalha futebol, gênero, a história do futebol, questões de trabalho. Bom, foi uma entrevista muito bacana, então eu conto com a sua audiência, com o seu ouvido, tá bom? Vamos já começando com nossos destaques com ele, Iago Proença. Boa noite, Iago.
Boa noite, Thiago Perucchi, ouvintes da Rádio UFMG Educativa, do Óbvio Ululante. O destaque da noite é sobre o Atlético Goianiense, que deve receber a segunda dose da vacina fora do prazo recomendado. Tem autorização ali para fazer uma escala no Paraguai após o jogo da Argentina. O time goiano deve completar a imunização 45 dias após a aplicação da primeira dose. Isso que a gente falou aqui no Óbvio Ululante sobre como seria, né, essa vacinação do clube, sendo que teria que tomar a segunda dose para estar imunizado, né? Então, pular na frente pode não ter valido a pena, né, gente?
Vamos ver, né? A gente sabe também que o número de doses talvez não seja nem suficiente para todos os times, né? Como a gente fazendo aquele cálculo de quantas pessoas por delegação tomaram e no final ainda a gente tem as pessoas... A gente tem várias delegações que vão tomar, segundo a Conmebol, e só tem 50 mil doses para os jogadores, que eu já acho um absurdo ter doses reservadas para jogadores de futebol. Beatriz Calil, boa noite, seu destaque.
Boa noite, Thiago Perucchi, boa noite, Thiago Proença, a todos e todas que nos escutam. Meu destaque é uma notícia importante para o futebol latino, né, da América Latina, Copa América. É uma notícia publicada pelo André Galindo e pelo Martim Fernandes, jornalistas da Globo. Há 18 dias do início da Copa América, a Conmebol ainda não decidiu onde o torneio dessas seleções vai ser disputado. Inicialmente estava previsto para a Argentina e para a Colômbia, né? Hoje a gente sabe que a Colômbia não tem como fazer nenhum jogo lá. Na verdade, né, se a gente fosse olhar pela pandemia em si, não tem como fazer jogo em lugar nenhum, né? Mas, enfim... A Colômbia está passando por uma situação crítica, né, de protestos e repressões policiais, então não dá para ter futebol lá após essa forte tensão, né? E aí, então, a Conmebol está lidando com dois cenários, que é jogar apenas na Argentina ou substituir a Colômbia pelo Chile para manter o plano original, né, das duas sedes. Inclusive, o Chile foi país sede da competição em 2015. Mais uma informação sobre esse país é que lá tem a possibilidade de haver público nos estádios, já que a vacinação lá já está em 51% da população com a segunda dose. E nesta quarta-feira, hoje, o país já começou a imunizar pessoas com 27 anos. Dá para imaginar quando que a gente vai ter isso aqui no Brasil, Thiago?
Difícil. E falando ainda sobre o coronavírus na Argentina, a gente viu alguns enfrentamentos, porque a coisa tá feia na Argentina. O número de casos tem subido bastante nos últimos dias, nas últimas semanas, na realidade. E a gente percebe muitos casos, 28, 35, chegou a 35 mil casos, uma média muito grande, uma média de 31 mil casos na semana, de 30 mil casos, fica ali mais ou menos. Ontem, por exemplo, foram 24 mil novos casos e 30 mil casos na média de 7 dias. Ou seja, está tendo uma infecção muito alta na Argentina e a gente vai ter uma possível Copa América, pode ser, jogada lá. Vamos ver se realmente a Conmebol não vai ter que jogar tudo pro Chile e ver se joga no Brasil? Deus me livre, pelo amor de Deus. Bom, e o meu destaque vai para os campeonatos estaduais. 18 estados já conheceram seus campeões estaduais. E são eles: no Alagoas, o CSA ganhou; no Amazonas, o Manaus; em Bahia, Atlético de Alagoinha; no Ceará, o Fortaleza; no Distrito Federal, o Brasiliense ganhou. Aqui no Espírito Santo, onde eu estou neste momento, já que, lembrando, devido à pandemia, nós não estamos no estúdio da UFMG Educativa, estamos desde o início da pandemia, lá em março de 2020, dentro de casa, fazendo o programa de casa. E no Espírito Santo, o Real Noroeste venceu. Em Goiás, o Grêmio Anápolis, e aí o Grêmio Anápolis foi a primeira vez campeão em Goiás. No Maranhão, Sampaio Correia; no Mato Grosso, Cuiabá; no Mato Grosso do Sul, Costa Rica; em Minas Gerais, o Atlético Mineiro; no Pará, o Paysandu; em Pernambuco, o Náutico; no Piauí, o Altos; no Rio de Janeiro, o Flamengo; no Rio Grande do Sul, o Grêmio; em Sergipe, foi o próprio Sergipe; em São Paulo, foi o São Paulo, que saiu de jejum depois de muito tempo, né? Não ganha um título desde 2012, então São Paulo saindo aí da fila. E ainda não temos definição no Amapá, no Acre, no Paraná, na Paraíba, em Rondônia, Roraima, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins. E Avaí e Chapecoense decidem hoje em Santa Catarina o campeão catarinense do campeonato catarinense. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo aqui na UFMG Educativa. Daqui a pouco a gente volta com reflexões ululantes sobre o início do campeonato brasileiro.
Ouvinte da Rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. Então, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
Estamos de volta com o Óbvio Ululante, agora 6 horas 12 minutos, dia 26 de maio. Eu sou o Thiago Perucchi e este é o programa esportivo Óbvio Ululante aqui na UFMG Educativa. Sempre bom lembrar de nossas redes sociais. Siga-nos no Twitter, Óbvio UFMG, Facebook, Óbvio Ululante UFMG, Instagram, Óbvio Ululante UFMG, na Twitch e no YouTube, Óbvio Ululante. E também assim você nos encontra no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, aquele seu agregador de podcasts preferidos, favorito, aquele que você tem assinatura. E lembrando que no Facebook, na Twitch e no YouTube, nós estamos ao vivo com o áudio, que você pode nos escutar também nas nossas redes sociais, e você lá pode comentar, falar o que você acha sobre o que estamos discutindo aqui no programa, tá bom? E agora nós vamos de reflexões ululantes com Beatriz Calil. Boa noite, Beatriz. Boa noite não, né? Vai lá, Beatriz, toca a bola.
Boa noite novamente, vamos lá. Ouvintes e colegas do Óbvio Ululante, como todos sabemos, o Brasileirão volta neste fim de semana. Bom, no que se refere ao futebol que será jogado, as expectativas das torcidas, dos clubes e da mídia esportiva estão altíssimas. E não é pra tanto, não é pra menos, né? Com elencos fortes e certos jogadores se sobressaindo nas competições que já começaram, né? Como os estaduais, que o Thiago já citou, tem a Sul-Americana e tem a Libertadores também. Está sendo esperado um grande nível técnico dos times. Nas últimas semanas, com a competição chegando mais perto do seu começo, eu estou vendo muitas páginas de futebol nas redes sociais ressaltando nomes fortes de jogadores que prometem colocar fogo ao longo das 38 rodadas do campeonato. E nisso, né, gente, dentre os vários tweets que irritaram, né, ou seja, atingiram muitos usuários, provocaram milhares de interações, eu trago aqui um tweet com mais de 11 mil curtidas e quase 2 mil compartilhamentos até o momento que eu escrevi essas reflexões. Esse tweet ele foi postado pela página Sala 12, que possui mais de 100 mil seguidores no Twitter e é bastante influente. Abre aspas para o tweet, que também trouxe fotos de alguns dos jogadores que eu vou citar. Teremos no Brasileirão 2021 Douglas Costa, Hulk, Miranda, Daniel Alves, Rafinha, Felipe Luiz, Fred, Gabigol, Pedro, Vargas, Marinho, Arana, Fagner, Gomes, Jeromel, Diego Alves, Everton, Veiga, Zaratio, Claudinho, Dudu, Tyson, Nátio, Arrascaeta. Fecha aspas. Conversando com o Thiago Perucchi antes de fazer o quadro, ele até comentou comigo sobre os jogadores, né, que estavam na Europa e voltaram ao Brasil, como por exemplo Daniel Alves, o Hulk e Douglas Costa. Certamente, né, gente, mais um fator notável no Campeonato Brasileiro de 2021. Agora, voltando ao tweet que eu citei, ainda poderiam ter sido mencionados mais nomes importantes, né, como o Nenê do Fluminense, Diego Souza do Grêmio, Galhardo do Inter, o Vina do Ceará, o Savarino do Atlético, mas bom, a gente viu aí na lista de jogadores de um bom número de clubes, como os que eu acabei de falar, além desses, né? São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Bragantino. Entre os times da outra metade, né, há aqueles que também podem botar além na fogueira, como Ceará, Fortaleza, América e a Chape, por exemplo. Enfim, alguns dizem que será um dos melhores brasileiros de todos os tempos e que há muito tempo não via um nível técnico tão alto nessa disputa. Muitos outros também estão preocupados com quem escolher para o time do Cartola FC, se vai ter dinheiro, né, se vai ter cartoletas para escolher. Para quem não sabe, né, o Cartola é o fantasy game da Globo com milhões de usuários no Brasil, né, no qual você é o técnico, você é a técnica e você monta o seu clube de acordo com os desempenhos dos jogadores na vida real. Ah, a gente também não pode esquecer que também está chegando a terceira fase da Copa do Brasil, que está marcada para a primeira e segunda semanas de junho. O maior mata-mata do país também vai ser determinante para os clubes em termos, né, de calendário, de desgaste físico, de premiações milionárias, que a gente já conhece. E a Série B, que vai reunir Cruzeiro, Vasco, Botafogo e tantos outros, certamente reserva emoções. Quem sabe a divisão de 2021 também não ganha um futuro quadro aqui no Óbvio, né? É, gente, esse final de maio e comecinho de junho estão vindo com tudo. E claro, no meio de uma pandemia mais avassaladora que nunca, com a triste marca recém-completada de mais de 450 mil mortes no Brasil e vacinação a passos lentos nesse país. Mas e aí, colegas e ouvintes ululantes? Quais as expectativas para o tão aguardado e badalado Brasileirão 2021 neste Brasil pandêmico?
Bom, já vou, daqui a pouco eu chamo para discussão, mas já emendando aqui na minha opinião, foi o que eu falei com Beatriz Calil antes, e que ela citou aqui no quadro. Realmente é um nível técnico grande. Tem provavelmente a volta de Dudu também, que aqui ainda não foi citado, né, mas ainda não está confirmado no Palmeiras. Nós temos o Tyson, nós temos vários jogadores de seleção brasileira, seleção, outras seleções, né, por aí, e que foram à Copa do Mundo. É o caso de Daniel Alves, o maior jogador, né, em número de títulos na atualidade. Nós temos o Hulk e o Douglas Costa. O Hulk, que na época de 2014 era uma boa arma para o Brasil na velocidade, na força física no lado direito. Tem o Douglas Costa, que se não fosse lesões, provavelmente estaria na Europa, em grande nível na Europa. Tem o Everton, que para mim é atualmente o maior goleiro brasileiro, que provavelmente, para mim pelo menos, deveria ser titular na seleção, talvez não seja, mas para mim deveria ser titular sem dúvida nenhuma na seleção. Tem o Pedro, que é reserva do Gabigol. O Pedro, que foi um dos artilheiros, que é um dos artilheiros do Flamengo nesse ano, é reserva no time. E o São Paulo, né? A gente percebe o São Paulo também muito forte. Tem Miranda, Daniel Alves, o Luciano, que no ano passado desencantou. E o Crespo, né? Nós temos um técnico, entre aspas, novo, mas que conhece muito de futebol. E vai ser realmente um campeonato interessante. Tem disputas tanto dentro de campo, né, tanto fora, que é o caso aí dos técnicos. Abel Ferreira versus Crespo, a gente já viu um início, mas tem no Atlético o Cuca, que começou mal e que agora melhorou o Atlético de vez. Tem lá no Sul o Thiago Nunes no Grêmio. Então, realmente, vai ser um campeonato muito legal de serviço. Espero que seja bom e a gente não se frustre, né, Iago Prantz?
Thiago Perucchi, tomara que a gente não se frustre. Isso é interessante, né? A gente teve o Campeonato Brasileiro no ano passado, onde a gente teve ali uma disputa meio confusa na reta final, né? As equipes meio que entregando o título um para o outro, né? Alguns clubes não conseguiram ir além aí da expectativa dos seus torcidos. Um exemplo, o Atlético do Sampaoli. E para esse ano a gente tem exatamente o contrário, né? A gente pega algumas equipes fortalecendo aí, né? O próprio caso do Atlético, que na Copa Libertadores fez a melhor campanha ontem, teve um jogo, inclusive, venceu por 4-0, um adversário com um nível técnico um pouco mais inferior ali, mas o jogo era importante para o clube, enfim. Mas você tem o Santos também, que ainda joga a sua permanência na competição. Eu acho que a gente vai ter, né, dentro do Campeonato Brasileiro, uma nova competição, principalmente do meio do primeiro turno para frente. Eu acho que as equipes, elas ainda vão se afinar um pouco mais. Assim, eu confesso, inclusive, que o próprio jogo do São Paulo contra o Palmeiras, né, no final do Campeonato Paulista, eu estava assistindo o jogo e fiquei até surpreso. Eu falei assim, olha, a minha expectativa era que o Palmeiras vencesse o jogo. Não estou tirando o crédito do São Paulo, não, muito pelo contrário. Se não, o Ives até me puxa a orelha aqui no WhatsApp daqui a pouco. Mas a expectativa que eu tinha era de um jogo com a equipe do Palmeiras um pouco mais à frente, e muito pelo contrário, o São Paulo venceu, foi campeão, e isso também demonstra essa força que a gente vai ter dentro da disputa do Campeonato Brasileiro. A gente tem ali aqueles 12 clubes, 11, que normalmente todo mundo coloca como os prováveis clubes que vão pleitear aí o título brasileiro, mas eu acho que esse ano a disputa está um pouquinho maior, e a gente vai ter aí um bom Campeonato Brasileiro, e tomara, né, que a gente tenha vacina para a população em massa e que a torcida possa pegar o gostinho aí de voltar para o estádio, né, comer um tropeirinho, quem sabe.
Pois é, e um detalhe, né, sobre o calendário louco de 2021 é que tem muitos clubes que estão na Libertadores, estão bem, né? Por exemplo, o Atlético foi classificado em primeiro geral, ontem garantiu a classificação em primeiro contra o La Guaira, né? Goleou por 4-0. O Flamengo está classificado, mas ainda não definiu a posição, porque vai jogar amanhã. O Fluminense está classificado em primeiro do grupo. O Inter já está virtualmente classificado. O Palmeiras, classificado em primeiro do grupo. São Paulo, classificado em segundo. É só o Santos que ainda não está classificado, tem uma situação mais delicada. E as oitavas, elas vão ocorrer em julho, né? Então, nesse final de maio até julho, ainda tem muito jogo, né? Os clubes vão estar aí galgando posições, né? Vai estar meio embolado ali no Brasileirão, e ao mesmo tempo tem que estar preocupando com o Libertadores, com a Copa do Brasil, que são competições muito importantes, né?
E agora eu vou botar vocês numa saia justa, viu? Eu quero saber os 4 primeiros colocados e os 4 rebaixados hoje. Lembrando, estamos no dia 26 de maio de 2021. Então a gente não vai saber que, por exemplo, o Fluminense, no meio do ano, vai contratar o Cristiano Ronaldo, a gente não vai saber disso. Mas hoje, com o atual elenco, a gente daria, né? Quem vocês dariam, né? Como os 4 primeiros, vou começar com os 4 primeiros. Né? Iago Proença, começo com você. E aqui que o Iago pediu a Beatriz Calil primeiro, mas eu coloquei ele primeiro na fogueira, vai lá, Iago.
Não, me colocou na fogueira, vamos lá, né? Chamou pro jogo, vambora. Cara, minha expectativa é muito grande. Eu não posso te afirmar aí com toda certeza, mas acredito que talvez, meu G4, tá? Não vou nem colocar aqui quem que vai ser campeão ou não, mas acho que provavelmente a gente deve ter a equipe do São Paulo dentro desse G4. Acho que o Atlético também tem uma possibilidade, mas o time ainda tá num processo de formatação, então o trabalho é longo, mas pode melhorar. O time do Flamengo, se acertar, acho que também entra nesse jogo do G4, e aposto, assim, seria um sonho, na verdade, numa recuperação do time do Santos. Eu tô colocando isso aqui como aposta, tá? Agora o Z4 eu deixo para depois do comentário da BK, porque Z4 é complicado.
O dinizismo do Santos, será que vai reformular esse time? Vamos lá. Beatriz Calil, seu top 4, como o Iago falou, não precisa ser na ordem, não precisa ser do primeiro ao quarto, primeiro colocado. Pode ser os 4 que vão estar ali no final, a gente vai olhar os 4 e falar, eu acho que esse daqui vai estar lá.
A ordem é complicada mesmo, mas se for olhar como é que o time está atuando agora, né? Eu vou concordar com o Iago quando ele falou do São Paulo, do Flamengo e do Atlético, mas eu acho que, não sei se o Santos talvez estaria no G4, mas aí tô apostando no Fluminense.
Eu não vou ficar fora, não vou ficar em cima do muro, vou colocar aqui, concordo com o Fluminense, concordo com o Flamengo, concordo com o São Paulo, não vou concordar com nenhum desses do quarto, né? Do quarto elemento que vocês botaram aí. Eu vou botar o Grêmio. Eu ia botar o Inter, mas vou botar o Grêmio, mudei agora. E vou botar também. Eu acho que não tem como muito fugir do Atlético. O Atlético tá muito forte. Não vou deixar o Atlético de fora. Então, a gente manteve. Os três ficaram unânimes, né? E o último que gerou discordância. Agora os últimos. Beatriz Calil, começo com você. Na última eu comecei com o Iago.
Olha, tem muita gente que fica nessa zoeira de falar, não, o América é um time ioiô, ele sobe e depois ele cai. Mas eu acho que esse ano o América não cai, vai continuar na Série A. Inclusive, o goleiro, o Matheus Cavicchioli, falou aqui hoje, falou, por que não uma Sul-Americana? Então, os objetivos do América de Lisca estão condizentes com o time, né? O time está muito bem treinado, jogando muito bem, então não vou com esse papo de América vai cair, porque eu acho que não vai. Então... os times aí que eu acho que vão estar no Z4, né? Tudo pode mudar, a gente sabe, mas aposto em Juventude, Chapecoense, o Bahia, se não ficar esperto, né? Pode perigar aí. E pior que o Cuiabá no passado estava muito bem organizado na Série B, não sei como se comportará na Série A, então não vou arriscar ele. Tô indecisa nessa última aí, viu? Não sei se fala Sport, Atlético Goianiense, enfim, tá difícil, Thiago.
Pois é, missão complicada. Desculpa, Peruque.
Vai lá.
Eu também tava aqui anotando, peguei tabela, olhei, ó, Atlético Goianiense pra mim. Acho que essa questão do Cuiabá virar a chave pra Série A pode ser um pretemporante. Corinthians, se o Corinthians não abrir o olho... Ah, essa crise financeira do Corinthians aí é meio assustadora, né? Wagner Mancini não conseguiu consertar, tá chegando um novo técnico, mas acho muito difícil a situação do Corinthians. Juventude é o meu último, a minha última opção aí. Mas o Corinthians é um time que eu fico de lanterna acesa desde já.
Bom, e o meu, eu coloco o Sport começou muito mal esse ano. O Bahia começou um pouco mal, mas eu não vou botar ele, eu vou botar Sport, Juventude, Chapecoense. Eu acho que, infelizmente, o time da Chapecoense deu uma desmontada. É que está na final do Catarinense, né? Complicado. Mas vou botar Chapecoense e o último vou botar o Fortaleza. Apesar de o Santos, eu acho, como o Iago fez a ressalva do Corinthians, eu acho que o Santos, se o Fernando Diniz não consertar esse time do jeito que está... pode ser uma possibilidade de rebaixamento esse ano. Pessoal, é isso. Terminamos essa nossa jogadinha aqui de Brasileirão e apostas para o ano de 2021, do Brasileirão 2021. E na sequência a gente já tem entrevista, então fique aí conosco, já já a gente volta.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar... Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
Estamos de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou o Thiago Perucchi, agora 6 horas 29 minutos e hoje o Óbvio Ululante recebeu, né? Não foi hoje que a gente recebeu, mas a gente entrevistou e aqui você vai acompanhar um pouquinho do nosso bate-papo. O Óbvio Ululante recebeu a Fernanda Ribeiro Hag, professora de História e pesquisadora do futebol brasileiro a partir das questões de gênero e trabalho. Eu conduzi essa entrevista ao lado de Beatriz Calil e Iago Proença, que estão aqui comigo, mas também de Marina Matos e Renata Lemos. Acompanhe aí conosco a entrevista com Fernanda Hack.
Boa noite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo no Óbvio Ululante. Hoje recebemos a pesquisadora doutoranda na USP, Fernanda Ribeiro Hag, professora de História e também escreve no Brasil de Fato, no Ludopédio, e também é zagueira de futebol. Seja bem-vindo, Fernanda.
Oi, gente. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite para quem é dos respectivos, né? Agradeço imensamente o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos bater bola, bater um papo, que é o que a gente gosta de fazer. E da descrição que você falou, eu acho que é mais importante a zagueira, né? Então, assim, né? Do pescoço para baixo, tudo tá valendo, gente.
Fazendo aquela pergunta básica, né? Como que o futebol entrou na sua vida e como que o futebol entrou na sua vida de pesquisadora também?
Então, o futebol, como ele entrou na minha vida, depois vai reverberar na parte da pesquisa, né? Como eu sou mulher, né? Quando eu era criança, a minha família tinha um pouco aquela coisa de, ah, não vai gostar de futebol, nunca deram muita trela, assim, nunca me deram muita bola, né? Então, eu não tive essa, uma socialização pro futebol quando eu era criança, assim. E é uma coisa que eu brinco que eu invejo muito dos meus amigos homens, assim, né? Então, aquela coisa de colecionar álbum de figurinha, né? De... Enfim, de lembrar de todos os jogos quando era muito criança. Eu não tive isso, assim. Eu sempre gostei, sempre achei interessante. Até minha avó e meu tio me levaram no estádio quando eu era criança. Mas, assim, era uma coisa, era um evento meio fora da casinha. Não era uma coisa muito do cotidiano. Só que eu sempre achei muito legal, assim. E aí eu fui crescendo com uns 10, 11 anos. Falei, cara, eu quero entender esse negócio de verdade. Eu quero ver isso daí. E aí foi uma coisa de ir atrás meio que por mim mesma, assim, né? E aí, eu sou dos anos 80, mas eu sou uma criança que nasceu, que cresceu, né, nos anos 90. Então, depois que eu descobri que eu queria, que eu gostava mesmo desse negócio, eu apaixonei, não larguei mais para o bem e para o mal, né? E aí, quando eu tava na graduação em História, aqui na UFPR, eu entrei que eu queria, porque queria estudar ditadura civil-militar, e nem me passava pela cabeça que o futebol podia ser um objeto de ciências humanas, assim. Mas quando eu tava no terceiro ano da faculdade, o Luiz Carlos Ribeiro, o professor Luiz Carlos Ribeiro, abriu uma iniciação científica, que era para estudar relações raciais no campo esportivo aqui de Curitiba. Aí tentei a seleção para iniciação científica. Obviamente, eu era a única mulher tentando a iniciação, claro, todos os outros eram homens. E deu certo, eu passei na seleção, consegui a bolsa de IC, e a partir dali eu comecei a estudar, o futebol entrou como tema de pesquisa, né? E aí já se vão mais de 10 anos, né? Quase 12 já. E aí os temas de pesquisa meio que vão aparecendo, né? A pesquisa nunca é uma coisa linear, né? A gente começa com uma coisa, vai para outra, descobre uma terceira, e aí acho que os caminhos vão se abrindo, ou a gente vai abrindo um pouco na marra, eu acho que um pouquinho dos dois, assim.
Como que você avalia os impactos sociais da Covid no futebol brasileiro, né? A gente pode afirmar que ela acelerou e até mesmo escancarou o processo de desigualdade no futebol?
Obrigada, Beatriz, pela pergunta primeiro, né? Que bom que você está aqui com a gente também. A palavra certa, né? Que é escancarar. As coisas já estavam postas. Às vezes a gente fala assim, ah, a gente tem que voltar pro normal. Aquele normal era legal assim mesmo? Vocês acham que valia tanto a pena assim, gente? Não sei, acho que tinha coisas que a gente precisava problematizar no que era dito, considerado normal, assim. Desigualdade não só num sentido de desigualdade de gênero. Por exemplo, né, a gente pensa a questão da realidade dos clubes ditos menores, né, enfim, a expressão é ruim, mas assim, que não estão, sei lá, não são da Série A e da Série B. Essa galera também sofreu muito com a pandemia, né, os caras não sabiam como é que ia fechar as contas e tal, aquela coisa da incerteza e tudo mais. E, obviamente, isso tem a ver com a própria uma estrutura gigante do futebol brasileiro e do futebol global em geral, né? Porque a gente precisa lembrar que, né, tipo, é tudo um grande sistema, né? Enfim, as coisas estão completamente interligadas. Então, eu acho que a pandemia escancara os problemas que já existiam antes, né? E que vão continuar existindo se não forem piorados, né? Vide, sei lá, propostas tipo a Superliga. Também não acho que a ideia de soltar a Superliga agora tenha sido uma coisa à toa, assim. E aí entra outra questão, né? Ainda sobre essa pirâmide do futebol brasileiro, se a gente pensar nesse topo da pirâmide, essa pressão louca por voltar aos jogos, né? Tipo, porque o patrocinador tava precisando, a televisão tava precisando, e os clubes, ah, beleza, vão voltar porque não tem o que fazer. Tipo, é hora de voltar, né? 450 mil mortos, assim, tipo, é tenso, né? Assim, e aí, tem a ver com essa lógica de gerar lucro, né? Essa lógica de mercantilização do esporte, de torná-lo produto. E aí, obviamente, isso afetou brutalmente o futebol de mulheres, né? Basta lembrar, no passado, que a CBF liberou verbas, né, para os times da Série A1 e A2, que era para fazer pagar os salários ou ajuda de custo, né? Que, assim, chamar de salário já era privilégio, né? Mas para as que tinham salário e para as que têm ajuda de custo. E, cara, vários clubes não repassaram o dinheiro. Assim, tipo, se a gente para falar em voz alta, é um negócio muito surreal, né? Tipo, os clubes embolsaram, né? Eu acho que talvez o caso mais emblemático tenha sido o do Vitória, né? E que o presidente do Vitória bancou, né? Falou, não, o dinheiro do Vitória eu faço o que eu quero. Tá, mas o dinheiro era pro time das mulheres. E aí também uma crítica à própria CBF, que não regulamentou o negócio direito, né? Tipo, ah, beleza, você sai dando verba e você não cobra uma contrapartida, você não cobra um jeito que você vai regulamentar isso. Então, assim, você já tem uma realidade muito discrepante do futebol de mulheres pro futebol dos homens. Aí, beleza, tem uma ação da federação para tentar minimamente amenizar os danos no meio de uma condição super excepcional, que foi a pandemia. E aí, dentro dessa linha de desigualdade, você ainda tira a grana das minas, assim, tipo, é muito, muito surreal, assim. Então, eu concordo com você, eu acho que escancarou um problema que, e talvez tenha, sei lá, catalisado esses problemas que já estavam postos antes, assim.
Em cima desse último comentário, como que a gente pode pensar numa possibilidade pós-pandemia, para uma estruturação, falando especificamente do futebol feminino, tá? Como que a gente deve encarar essa transformação?
Obrigada, Iago. Cara, eu acho que assim, o futebol feminino tem muita coisa para ser feita, né? Então, tem um campo grande, assim, de atuação. Políticas públicas ou políticas dentro dos clubes, federações, tá? Estou pensando num sentido um pouco mais amplo quando eu falar de políticas, tá? Primeira coisa que, assim, a gente teve uma coisa muito positiva no passado, que foi a questão da Aline Pellegrino e da Duna Luizelli na CBF, né? Eu acho que isso foi um avanço significativo, acho que não tem como a gente negar isso. A Duda vai para cuidar da seleção, a Aline vai para estruturar competições, porque antes a gente tinha um cargo só para cuidar do futebol feminino, né? Dar conta de um troço continental, de um país continental e de uma modalidade inteira. Então eu acho que o primeiro ponto positivo é essa diferença, assim, né? E aí a gente está vendo os primeiros resultados disso, né? Então, por exemplo, essa semana passada, retrasada, saiu, a CBF anunciou a criação da divisão do A3 ano que vem. Isso vai diminuir os clubes da A2, né? Também vai diminuir o número de rebaixados da A1, enfim, vai afetar a pirâmide do futebol brasileiro. É isso que a gente precisa ter em mente. A gente vai ter também a criação da Supercopa, com alguns clubes também, e a Aline em algum momento falou da possibilidade de regionais, né? Tipo no São Paulo, alguma coisa assim. Ah, e também tem outra coisa importante, as competições de base, né? Sub-20, sub-17, então eu acho que assim, esse é uma primeira ponto importante de criar políticas, né, de você estruturar competições, porque você precisa ter calendário estruturado, né, que dure o ano inteiro, ou, né, não o ano inteiro, mas né, tem que ter férias também, mas enfim, que dure maior parte do tempo, para que você consiga fazer a roda girar, até porque assim, você vai ter atletas competindo, você vai ter comissão técnica trabalhando, o clube vai ter como se planejar e tudo mais, então acho que assim, estruturação de competições e de calendário, acho que mais de competições, acho que de calendário é importante, isso para todas as categorias, né? A profissional e principalmente as de base, porque assim, não adianta você fazer um plano pós-pandemia, claro, pós-pandemia, mas assim, não adianta um plano de curto prazo. Ações afirmativas acho fundamental também, né? A gente sempre cita a questão do licenciamento. Ah, os clubes da Libertadores precisam ter os times, os clubes da Série A precisam ter, do time dos homens precisam ter o time das mulheres também. Eu acho que os licenciamentos são importantes. Só que eu acho que a gente precisa cobrar um pouco mais, sabe? Porque, por exemplo, o Coxa aqui de Curitiba, né? O Coxa subiu ano passado para A, fez uma parceria muito qualquer coisa com o Toledo, que era um time aqui do Paraná, caiu esse ano, os caras nem tinham anunciado que o time tinha acabado. Tipo, a torcida teve que cobrar. Tá, beleza, e cadê o time das gurias e tal? Isso aqui, aí que a presidência do Coxa falou, acabou mesmo, a gente desfez a parceria e tal. Então, assim, acho que essa questão das ações afirmativas são importantes, mas elas precisam ser muito bem estruturadas para também não cair num... muito qualquer coisa, assim, né? Tipo, simples, porque daí você desfaz no minuto seguinte, né? Eu acho que tem que ser uma coisa mais estruturadinha, assim. E aí uma coisa que eu acho que é fundamental é a questão da profissionalização. Agora, 2021, foi o primeiro ano que todos os times da A1, as suas atletas com carteira assinada, com contrato, né? Isso não acontecia até 2020. Vamos fazer um exercício hipotético. Alguém já imaginou... algum time da Série A, dos caras, que os caras não têm contrato, que os caras têm ajuda de custo, não têm salário. Tipo, claro, eu sei que existe uma construção histórica completamente diferente das modalidades, não dá pra comparar, tudo bem, eu sei disso. Mas assim, como diz uma amiga, né, pleno século 2021, já tá na hora, sabe? Já passou um pouco, assim. Então eu acho que bater nessa tecla de questão de trabalho mesmo, né? Contrato de trabalho, direito trabalhista, carteira assinada, férias... Aqui, tô pedindo o mínimo, mas assim, mesmo o mínimo já é muita coisa. Ano passado, quando a gente entrevistou a Nini Baciega, que era lá do Taboão, cara, ela contou que teve um treino no jogo do o jogo São Paulo, o jogo da goleada delas, que elas foram goleadas. Cara, elas não tinham comida, elas foram pegar lanche do vestiário de São Paulo. A CBF tem que exigir, as federações estaduais têm que exigir, e os clubes têm que cumprir. E aí, óbvio, a federação estadual a gente sabe que também é um outro desafio, né? Mas, enfim. E aí, como mudar um pouco isso, assim? Eu acho que seguindo o exemplo da CBF. Nossa, essa frase pareceu tão deslocada, mas enfim. Vou explicar. Colocando mulheres em cargos de gestão. Sabe? Tipo, é isso que você precisa ter, né? Você não precisa de ação afirmativa para dizer que os clubes têm que ter os times femininos. Então tem que ter na gestão também. Bota mulher no conselho deliberativo, bota mulher no financeiro, isso nas federações também. Sabe? Porque muda. Faz diferença. A gente sabe que faz. Eu tô falando de um recorte de gênero, mas o recorte pode ser racial também. E é fundamental que seja também, inclusive. Porque tô falando de mulheres em cargos de gestão. Tá, mas quais mulheres? São mulheres brancas? Não, né? Precisa ter essa diversidade também, eu acho, assim. Outra coisa, que não é tanto política que depende desses atores que eu tô falando, mas eu acho que é importante também a questão da mídia, né? A mídia dar mais visibilidade. O que a gente tá vendo, que tá muito melhor do que era alguns anos atrás, né? Quando era tudo mato, mas assim, tem muito para fazer ainda, né? Por exemplo, um exemplo claro, assim, que é as transmissões do Maicujo para o Campeonato Brasileiro. Cara, tem uma transmissão assim, que, pelo amor de Deus, cara, eu lembro de uma do ano passado do Palmeiras. Gente, eu juro por Deus, o cara tá fazendo pelo celular. Eu vi o Yamin falando disso num fio e eu concordei com ele. Claro, eu entendo o papel de democratização do Maicujo, de ver qualquer coisa, é muito importante. Mas assim, a gente tá falando das duas principais divisões do futebol nacional de mulheres. Assim, tipo, o mínimo é exigir uma estrutura de transmissão, sabe? Pessoas que saibam debater, uma transmissão de qualidade, né? Enfim, acho que são alguns pontos que a gente precisa pensar para o pós-pandemia, mas não só para o pós-pandemia curto prazo, né? O pós-pandemia médio e longo também.
Quando você fala dessa questão da profissionalização, isso é uma coisa que eu vejo muito também ser discutida dentro desse recorte de gênero, né? Do futebol de mulheres, assim. O que é que você entende como uma profissionalização do futebol? O que é que você entende que aquelas mulheres precisariam ter para se dizerem profissionais de futebol?
Excelente pergunta, Renata. Eu acho que é muito importante, assim. Primeiro, só fazendo uma coisa que eu sempre brinco, né? Eu acho, puxando essa de novo, essa coisa de que a gente precisa pensar o futebol como um todo, e aí como essa questão do recorte de gênero é importante para a gente pensar diferentes perspectivas e coisas que são cristalizadas, né? Porque você falou assim, profissionalização, o que você entende por profissionalização, né? Quando a gente fala, sei lá, numa linha do tempo, numa cronologia tradicional, não, né? Porque o futebol foi profissionalizado no Brasil em 1933. Para quando? Para que contexto? Para que pessoas, né? Então eu acho que parte um pouco disso e aí parte dessa pergunta também. A primeira coisa que me vem na cabeça quando eu falo de profissionalização é direito trabalhista. Não só nesse sentido de carteira assinada, tá? De entender que é um trabalho formal. Então, eu acho que, assim, você viver plenamente disso, e aí você ter condições para você viver disso. E aí as condições, elas são muito amplas, elas são estruturais. Primeira coisa, assim, essa questão dos direitos, férias, 13º, FGTS, esse tipo de coisa, né? Claro, que a gente sabe que não é a norma nem para a realidade brasileira em geral. Mas, além, é uma estrutura. Você tem que ter o CT para você tem que ter uma comissão técnica que é formada por fisioterapeuta, por psicólogo, por nutricionista, por, enfim, uniforme. Parece básico, mas enfim, você tem que ter uniforme, né? E isso passa por uma gestão responsável dos clubes e das federações, de transporte, né? De você poder chegar lá, né? Eu lembro que pensando na entrevista da Nini, ela falava isso, que, cara, as meninas se batiam para chegar, as mais novas, principalmente, levavam mais de 2-3 horas para chegar no treino, daí chegavam lá, não tinham o que comer. Essa profissionalização, pensando num olhar mais macro mesmo, mais totalizante de tudo que envolve essas condições de trabalho, sabe? Eu lembro que nessa entrevista com a Nini, a gente perguntou pra ela assim, mas beleza, o que você entende pela profissão de atleta? E aí ela falou que, assim, uma coisa que ela sempre falava pras outras meninas era de que elas treinavam todo dia, elas tinham todo o esforço físico, que quando elas entravam em campo, elas estavam defendendo, além da camisa do time, aquela profissão delas. Então eu acho que é um pouco isso, expandir essa coisa, esse sentimento que elas têm, não só pra dentro de campo, mas para as outras esferas materiais, né, e concretas da vivência dessas jogadoras.
Tem tudo a ver também com enxergar essas mulheres num lugar de sujeito, né? Porque se você não enxerga elas assim, não tem como fazer profissionalização mesmo, né? Você dá a camisa, você dá a chuteira, mas tá aí. Que de vontade tem de que isso dê certo? Tava lembrando aqui, quando você começou a se envolver com o campo, que mais ou menos foi a época que a gente se conheceu. As pessoas não sabem disso, eu acho, mas eu e a Fernanda, a gente trabalhou no primeiro projeto do Museu Brasileiro do Futebol aqui no Mineirão, que a gente nem sabe o que foi feito dele no final das contas. Porque
altas aventuras.
Mudou tudo. Exato, mudou tudo no Mineirão. E naquela época, passava pela cabeça de ninguém estudar a história das mulheres, né, para compor. E aí, interessantíssimo que hoje em dia a gente já tem uma, né, uma outra realidade muito mais interessante nesse sentido, mas ainda permanece essa questão, né, de uma certa compulsoriedade, como se fossem as mulheres obrigadas a resgatar a história das mulheres, que não é, de uma certa maneira, exigida aos homens do mesmo, né, assim, com o mesmo peso, né? E aí agora você, né, estudando futebol de mulheres, e para mim o estranhamento é o contrário, né? Porque assim, eu identifico você como uma pesquisadora do futebol, igual você falou no início, né? Assim, estudo futebol, suas várias expressões, né, de diversas maneiras, diversas pessoas que jogam. E isso é muito interessante. Então eu queria que você dissesse dessa sua pesquisa atual aí com as mulheres, por onde que ela tá caminhando.
Eu brinco que eu tenho uma trajetória acadêmica um pouco itinerante, né? Vou andando de cidade em cidade, eu vou andando de universidade em universidade, e eu vou andando um pouco de tema em tema, né? Eu acho que também eu vou pulando um pouco de galho em galho nesse sentido. E aí acho que é isso que você falou, né? Cara, eu pesquiso futebol, e daí de diferentes formas, né? Não precisa, ai, futebol de mulheres, futebol de homens, né? A gente tenta juntar as duas coisas. Esse tipo de debate, eu sempre lembro, assim, um pouco de... Agora a historiadora chata, né? Um pouquinho de historiografia, assim, né? Porque, realmente, né? Quando a história das mulheres surge, né? Nos anos 60, nos anos 70, né? Aquela afã, e que cumpriu um papel fundamental, né? Fundamental para a historiografia, para realmente visibilizar esses, né, sujeitos históricos que por muito tempo ninguém deu trela, né? Só que aí eu gosto muito da provocação que a John Scott faz, né? Eu tenho alguns, né, discordâncias pós-estruturalistas com o John Scott, mas eu acho que essa ela foi muito certeira, assim, né, que essa coisa, tá, beleza, mas assim, o que que essa produção descritiva de vocês sobre a história das mulheres afetou uma historiografia de uma forma geral? Isso mudou a metodologia de história? Isso mudou a teoria da história? Ou vocês estão só nesse apêndice? Ou vocês estão só fazendo esse gueto desses sujeitos históricos? E aí entra nisso que você falou, né, tipo, mulheres só podem estudar mulheres. Né? Tipo, fica no nosso, nas nossas costas fazer esse apêndice, porque assim, nós somos como se fossem pesquisadoras apêndices de um tema apêndice, né? Quando na verdade não é isso, a ideia não é essa, né? A ideia é você mudar a perspectiva num todo. Você percebe que é visto como algo inferior, assim, né? Existe o de verdade e existe o inferior. Então eu acho que passa muito, muito por isso, assim. Fiz todo esse preâmbulo, né, para chegar na questão de como é que está a pesquisa. Tentar aliar as discussões de história do esporte com história do trabalho, né? Naquele artigo de 2018 eu parti principalmente das feministas materialistas, né, para usar o conceito de divisão sexual do trabalho, né? Então a Danielle Kergoa, a Helena Irata, por exemplo, basta a gente pensar no Condá, vamos voltar, né, lá para 1941, o famoso decreto e tudo mais, né? Num momento que você tem, num contexto, né, de Era Vargas, digamos assim, que você tem a profissionalização dos homens, você tem o banimento das mulheres desse campo esportivo e desse mercado de trabalho, né? Isso tem a ver totalmente com esse conceito de divisão sexual do trabalho, né? Que você está marginalizando um contingente populacional da esfera produtiva, da esfera do trabalho, que no caso são as mulheres. E nesse caso você é uma exclusão dupla, né? Essa exclusão do campo esportivo e essa exclusão do mundo do trabalho. E aí, comparando isso, né, se a gente pensa que em 1983 tem a regulamentação, não garante necessariamente a profissionalização, né? Inclusive, o decreto de 83, ele relega a prática do futebol de mulheres ao amadorismo, né? Tem uma das linhas lá, um dos artigos diz, o profissionalismo não está permitido ainda, né? Então, você continua criando barreiras de acesso para as mulheres nessa esfera produtiva, nessa esfera de trabalho. E aí, a gente tem que pensar outro contexto também, né, que são os anos 80 e os anos 90, que é um contexto de desregulamentação de direitos trabalhistas, né, de consolidação, de chegada e consolidação do neoliberalismo no Brasil. Então, é mais um ingrediente num caldo de dificuldade para você alcançar essa mínima estabilidade ou profissionalização delas enquanto trabalhadoras mesmo, assim. Vou partir de história oral, vou partir de documentação, né, quando os arquivos abrirem de arquivos, ou de coisas que estão nos arquivos online. Então, mas assim, são essas coisas que estão pairando na cabeça, assim. Como vocês podem ver, as ideias estão, elas também precisam ser sistematizadas, assim, mas tá acontecendo.
você quiser fazer seu jabá, onde você escreve, aonde encontram você, fica à vontade.
Bom, aproveitar o momento jabá. As redes sociais é Ferhag, H2ASG, Instagram ou Twitter. E eu tô no Por Outro Futebol do Ludopédio, junto com meu parceiríssimo João Malaia. A gente fala pela questão da contra-elitização e pela democratização para um futebol popular, uma vez por mês, sempre segundas-feiras. E também escrevo no Brasil de Fato Paraná, a coluna Elas por Ela, para cobrir o futebol de mulheres também, com foco no Paraná, mas a gente acaba abarcando mais coisas sempre. E o Ludopédio lançou agora, essa semana, o curso Uma Breve História do Futebol de Mulheres, comigo, com a Giovana Silva e com a Aira Bonfim. Então, se puderem se inscrever, curtam. As informações todas estão no Instagram do Ludo. O formulário de inscrição está na bio do Ludo, está na minha bio também, se alguém quiser. E eu acho que vai valer a pena demais, super recomendo. Por favor, se inscrevam. Se não puder, divulguem, que é bem bacana também. E é isso, quero agradecer demais o convite, gente. Muito obrigada mesmo. Fiquei bem feliz, espero que tenha sido bacana para vocês também. As perguntas foram sensacionais, achei muito de alto nível mesmo. E fico bem feliz de ter sido chamado.
A gente agradece sua presença. E bom, o Óbvio recebeu... nesta quarta-feira, Fernanda Ribeiro Hag, professora de História, doutoranda na USP e pesquisando futebol brasileiro a partir das questões de gênero e trabalho. Escreve também, como ela disse, no Brasil de Fato Paraná e no Ludopédio. E como ela mencionou, talvez a parte mais importante, é que ela é zagueira. Eu sou o Thiago Perucchi e estive ao lado de Beatriz Calil, Iago Proença, Marina Matos e Renata Lemos. Muito obrigado a todos.
Muito bem, essa entrevista completa já se encontra nos agregadores de podcast do Óbvio Lulante. Enquanto acontece as penalidades da Liga Europa, que são infinitas, a gente vai para um rápido intervalo. E lembrando também que a entrevista em vídeo vai sair sexta-feira, às 5 horas da tarde. Então acompanhe nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também uma transmissão ao vivo na Twitch. Beleza? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante. Eu sou o Thiago Peru, que agora são 6 horas e 53 minutos. E vamos de frase do dia.
Frase do dia.
A frase de hoje foi enviada pela nossa querida colega que participou da entrevista, Marina Matos. Iago Proença, tudo seu.
Beleza, Thiago. Vamos lá na frase que a Marina recortou pra gente. Abre aspas. Ouça, ganhei muito dinheiro na minha carreira. Mas quanto dinheiro você pagaria para se divertir de novo? Você sabe o que eu quero dizer. Essa foi a frase proferida pelo ex-jogador Adriano em uma entrevista recente ao The Players Tribune. Embora Adriano não se remeta a fatos acontecidos já há mais de 10 anos, ainda parece escandalizante para o mundo de hoje que alguém possa desistir de milhões em busca de se sentir bem, como não se sentia. O ex-jogador ainda comenta, abre aspas, Adriano não desapareceu nas favelas, ele apenas foi para casa, fecha aspas. E aí, Lulantes, será mesmo que ter a diversão dos outros como profissão garante felicidade? Essa é a pergunta que a Marina joga pra gente.
E aí, Iago? É felicidade, é dinheiro, é felicidade. Nesse esporte que a gente comentou, né, na semana passada, sobre depressão, né, e a Marina como psicóloga também, já até falou sobre isso aqui, os jogadores que muitas vezes sofrem pressões muito grandes, e enquanto isso a gente continua colocando pressão neles, e aí a gente percebe que nem o dinheiro não move o mundo para eles, né?
Muitas pois é, vezes... Thiago, assim que eu li a frase que a Marina mandou pra gente hoje na parte da tarde, e agora fazer a leitura pra gente, eu pensava em uma postagem de uma artista, de uma MC, semana passada, falando exatamente sobre isso. Você tira uma pessoa de uma história de vida humilde e joga essa pessoa num mundo potente. Só que existem vários fatores, né? Assim, fatores sociais que essa pessoa carrega com ela. E quando ela chega as conquistas, né, nos benefícios, no, na glória, ela acaba sentindo um vazio, né? Então, assim, esse dinheiro, ele muitas vezes, ele, para quem não tem ou não o possui, ele seria interessante, mas para a pessoa, aquilo ali não completa, não garante essa felicidade, essa alegria, né? De, por exemplo, o próprio Adriano mesmo, que tem de foto dele soltando papagaio na laje de uma favela. Então, assim, para ele isso não tem preço, para ele isso não tem valor. E é uma mensagem instigante. A entrevista é muito interessante para quem está acompanhando o Óbvio Lante e tiver o interesse de conhecer um pouco mais dessa história e entender um pouco mais sobre esse bate-papo. Acho muito interessante e fica aqui a dica. A gente deve postar lá no, nas nossas redes sociais para os nossos ouvintes acompanharem também.
É, então você pode até procurar aí Adriano The Players Tribune ou Adriano Entrevista no Google, você já acha isso. Pessoal, agora 6:56 e nossos agradecimentos vão para a Beatriz Calil, que esteve conosco, Gabriel Sarnaglia, a nossa entrevistada Fernanda Hague, que estava até nos ouvindo aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Iago Proença, Renata Lemos, Marina Matos, eu sou o Thiago Perucchi, Ives Vieira também, e a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago Francis, Wilson Porto, esteve conosco também nos ouvindo. O Silvio Ricardo, nosso querido coordenador, e todos vocês que nos ouviram nas redes sociais, Wanda Fernandes Proença. Bom, fica aqui os nossos agradecimentos, nosso abraço. Esse foi o Óbvio Lulante. Até mais, pessoal. Até semana que vem.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.